Oh, obrigado, Pai. Sabe, irmãos, provavelmente algumas coisas que eu falei no primeiro horário, eu vou acabar tocando nesse segundo horário, né? De uma forma leve e sobrenatural. Deixa eu te dizer, tem algo novo para acontecer da parte de Deus. Deus tem uma virada de estação mesmo, na minha vida e na sua vida. Agora, quando a estação está para virar, ajustes precisam ser feitos. Sem ajuste, não tem como a gente chegar do outro lado. Querido, existe algo que é unção, que quebra o jugo e te coloca numa nova estação. Mas tem algo que é uma mudança de perspectiva, que vai fazer você colocar, entrar numa nova estação. E sem nenhuma dúvida, o que Deus tem para mim e para você, como nós lemos em Salmo 75, Ele deseja nos exaltar, Ele deseja nos promover a lugares influentes. Amém? A lugares onde nós lançaremos o céu aqui na terra. Mas não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Amém? Porque o nosso Deus não é desorganizado. Ele não é bagunçado. Ele é bem planejado. Você vê que a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus enviou o seu filho Jesus, nascido sob a lei, nascido de mulher, para que nós voltássemos à posição original de filho de Deus. Paulo diz, na plenitude dos tempos. Paulo está dizendo, ei, no tempo exato, no tempo do cronograma divino, do tempo de Deus, do kairós de Deus, Ele enviou Jesus. No tempo exato, na estação exata. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, com certeza, envolve tempos e estações. E para cada virada de estação, Ele vai dar um ajuste. Amém? Ele vai conceder, irmãos, unção para você ir mais rápido. Mas Ele vai ajustar. Ok? Ele vai ajustar os parafusos. E Deus está ajustando os seus parafusos. Amém? Porque Ele não tem problema em derramar a sua unção. A questão é se a gente abriu, liberou as nossas vasilhas para receber da nova unção. A questão é se a gente foi lá nas vizinhas e pegamos as vasilhas. Lembra 2 Reis capítulo 4? Aquela mulher que precisava que o azeite fosse multiplicado. O profeta disse, vá pegar vasilhas das vizinhas e traga todas as vasilhas. E o azeite vai ser multiplicado. Ok? Deus está te dizendo para você trazer e vai ser multiplicado. Mas não vai ser de qualquer jeito. Porque o profeta foi bem categórico. Você vai encher até o final e vai separar a parte. Não vai fazer de qualquer jeito. Não vai estragar. Não vai ser bagunçado os processos. Os processos de Deus na minha vida e na sua vida, irmãos. Eu nem sou muito adepto dessa palavra. Mas não é bagunçado. Não é de qualquer jeito que a gente vai chegar do outro lado de forma triunfante. É preparando as vasilhas da nossa vida de forma ordenada. Com o Espírito excelente que a gente vai andar nesse lugar da vida mais que abundante. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham uma vida e vida em abundância. Essa palavra vida em abundância, no grego, uma das palavras é perissos, que significa uma vida extraordinária, uma vida além da marca, muito além, muito além. Tem uma vida extraordinária de dentro para fora, de dentro para fora, liberada em Cristo Jesus para você. Amém? Agora o Senhor está dizendo mesmo, irmãos, e uma mensagem está conectada com a outra. Ajuste, ajuste, para que eu possa liberar mais e acelerar. Para que eu possa liberar mais e acelerar mais. Irmão, eu estou bem, viu? Você fique bem também. É bom você ficar bem. É bom você ficar bem e ficar bem simples. Porque quando você fica bem simples, aí Deus vai ligando os pontos e colocando as coisas no lugar. Porque deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não tem problema em fazer o extraordinário. Deus não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. E ele não fica coçando a cabeça, sabe? Agoniado, pensando, como é que eu vou, o que é que eu vou fazer agora? Como vai ser? Tem uma briga na terra entre Elon Musk e Alexandre Moraes. Como é que eu vou fazer agora? Tô preocupado, tô agoniado. Deus não fica assim não, irmãos. Ele está sentado no seu trono e do seu trono ele ri dos seus inimigos. Então Deus é especialista em fazer o novo em meio ao deserto, abrir um caminho em meio ao deserto. Deus é especialista em fazer coisas novas, extraordinárias, em te promover, em abrir portas, em você provar da vida mais que abundante, de dentro para fora. Mas é por isso que ele vai falar: meu filho, preste atenção nessa instrução. Ajusta aí. Sabe por quê, queridos? Porque é a fé. É pela fé que nós recebemos e seguramos a vida mais que abundante. Mas essa fé que recebe e anda nessa vida mais que abundante, opera pelo amor. Opera pelo amor. Por isso que o Senhor vai lá fazendo ajustes. Amém? Oh, aleluia. Primeira coisa que eu quero te falar sobre você provar da vida mais que abundante: se apegue à palavra de Deus. Primeira coisa. Sabe, queridos, nós temos uma geração, não é aqui não, em outros lugares, viu? E se a Tramontina passar de novo, você receba com um coração manso e humilde, que é de grande valia diante de Deus. É em outros lugares. Mas, irmão, tem uma geração que sabe o que o pregador prega, ele só não sabe o que está escrito na palavra. Nós precisamos descobrir o que está escrito na palavra de Deus. Precisamos gastar tempo com a palavra. Existe mesmo uma vida mais abundante, liberada em Cristo, de prosperidade, de rompimento, de destravamento, de forma extraordinária. E não tem a ver com as nossas capacidades e as nossas habilidades, tem a ver com a graça de Deus. Amém? Que é a capacidade de produzir melhores resultados. Tem a ver com a graça de Deus que nos capacita, que nos habilita, que nos fortalece, que nos sustenta. E para a gente acessar essas coisas, nós precisamos gastar tempo com a palavra. Amém? Preste atenção, olha esse princípio bíblico que está lá em João capítulo 1, e às vezes a gente não presta tanta atenção. João fala que no princípio era a palavra, e a palavra habitou, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória de Deus. João está dizendo: Jesus é a palavra que está no princípio. E essa palavra se materializou, recebeu um corpo, habitou no corpo de carne, e nós vimos a glória de Deus sendo manifesta. Irmão, por onde Jesus passava, a glória de Deus era manifesta. Isso é um princípio. Essa palavra, ela precisa se materializar na minha vida e na sua vida. Ela não pode ser apenas escrita, o logos. Ela precisa ser revelada, precisa ser o rema, precisa ser materializada na nossa vida. Quando a palavra se materializa na nossa vida, a glória de Deus vai ser vista, vai ser manifesta. Não é apenas saber o que está escrito de forma superficial, é saber o que está escrito com revelação, com entendimento, com clareza, com luz. Isso aí, você entendeu? A palavra, essa palavra aqui, irmãos, ela precisa se materializar na minha vida e na sua vida. Ela precisa fazer parte de quem nós somos. Ela precisa ser nosso pão. Ela precisa ser a nossa carne. Amém? Ela não pode ser apenas para que eu pregue bem. Ou não. Não. Ela tem que ser além disso. Ela precisa ser meu pão, minha carne, para eu viver. Para eu agir, escolher, me comportar em concordância com a palavra. E aí, quando a palavra se materializa na minha vida, ela é avivada, revelada. Aí a glória de Deus vai ser vista, vai ser manifesta. Amém? Aí você vai provar da vida mais que abundante na sua vida, quando a palavra faz parte de quem você é. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3, que, queridos, nós nascemos, ele diz, eu vou parafrasear para você. Ele diz que nós nascemos de novo, a nossa vida está oculta, escondida em Cristo Jesus, e que nós não devemos mais buscar, pensar, falar sobre as coisas debaixo da terra, mas que agora que nós nascemos de novo, nós devemos buscar, pensar e falar sobre as coisas do alto, 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 sobre as coisas do alto. Então pare de gastar tempo com as coisas de baixo. Pare de gastar tempo, irmão, pendurado lá na rede social. E eu estou dizendo isso para mim também. Gaste tempo com a palavra. Gaste tempo com a palavra. Porque você vai prosperar e vai começar a andar na vida mais que abundante, de dentro para fora, se encontrando com a palavra, sendo transformado pela palavra. Você sabe, queridos, Josué recebeu uma grande missão, né? Ele recebeu a missão de conquistar toda a terra prometida. Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, um homem poderoso, todas as pragas vieram através de Moisés, tirou o povo do Egito, colocou o povo, atravessou o deserto, colocou o povo na entrada da terra prometida. A terra prometida, mais de 40 cidades, não era fácil. Vocês podem ir preparando aí Josué capítulo 1, versículo 8. Irmãos, se você ler o capítulo 1, você vai ver. O povo estava resistindo o chamado na vida de Josué. Estava duvidando da capacidade dele de cumprir a missão. Havia muito bang-bang. Eu digo bang-bang, os dardos inflamados. Havia muito dardos inflamados chegando na cabeça daquele homem. Você não vai dar conta. Você não é apto. Você não é habilitado. Você não é confiável. Olha quem foi Moisés. Rapaz, você vai nada dar conta de liderar esse povo e fazer eles chegarem do outro lado de forma extraordinária. Aí sabe, queridos, Deus não ficou passando a mão na cabeça de Josué. E às vezes a gente quer que alguém passe a mão na nossa cabeça. Deus não disse assim: Josué, meu filho, não é fácil não, opressão. Porque às vezes a gente quer que alguém passe a mão na nossa cabeça. Eu e você, nós não precisamos que alguém passe a mão na nossa cabeça. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra. Porque a Bíblia fala que a gente vai conhecer a verdade da palavra e ela vai nos libertar. E a verdade da palavra, irmão, vai nos confrontar de mentalidades erradas, de hábitos errados, de falas contrárias à palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, a verdade da palavra, sempre dá acolhida no nosso coração, vai fazer a gente andar em liberdade e vai fazer a gente provar do próximo nível, que é multiplicação, provisão. A palavra nos liberta. E nos autoriza e nos capacita a provar da vida mais que abundante. A palavra diz, eu vou te dizer quem você é, um filho comprado com sangue, justiça, assentado nos lugares celestiais. Você carrega meu DNA, você carrega minha natureza. A palavra vai nos dizer o que você tem, meu filho, você é meu herdeiro, co-herdeiro meu, tudo que é meu é seu. A palavra vai nos dizer o que nós podemos, meu filho, você pode andar em amor, ter vergonha na cara, crescer, amadurecer e ser melhor do que isso. Amém? Aí a palavra vai nos colocando em liberdade, em todas as áreas da nossa vida. E vai quebrando, por conta da unção que está sobre a palavra, todas as mentalidades erradas. E aí a gente vai andando em liberdade, e a palavra nos coloca no nível. Onde a vida em abundante, que já foi liberada em Cristo, vai fluir do nosso espírito e vai afetar todas as realidades da nossa vida. Mas não esqueci de Josué não, que eu nunca esqueço daquilo que eu peço para você abrir. Querido, Deus não passou a mão na cabecinha de Josué, não, viu? Deus disse, Josué, por 3 vezes, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Todas as vezes que Deus chama a sua atenção, de uma forma enfática, que Ele fala 3 vezes com você na palavra. Tudo aquilo na palavra de Deus que está de forma enfática, 3 vezes, é Deus dizendo, ei, preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou falando. Deus estava dizendo, Josué, preste atenção, rapaz, no que eu estou falando. Eu estou dizendo para você ser forte e você ser corajoso. Ser forte e ser corajoso. Ser forte e corajoso. Mas a próxima instrução que Deus diz em Josué capítulo 1, versículo 8, Ele vai dizer, Josué, medita na minha lei de dia e de noite, 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 porque você fará o seu caminho prosperar. Sabe, queridos, Deus não disse a Josué, eu vou fazer o seu caminho prosperar. Ele disse, você vai fazer o seu caminho prosperar se você se apegar à minha palavra. Por quê, querido? Porque ele precisava de sabedoria para liderar o povo, espírito criativo, estratégias divinas, ousadia, intrepidez. Ele não poderia ser intimidado. E quem ia fazer tudo isso por ele era o próprio Deus. Mas para que o próprio Deus fizesse tudo isso na vida dele, ele precisava se encher da palavra, 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 se encher da palavra. E se enchendo da palavra, ele ia fazer o caminho dele prosperar. A vida mais que abundante que Deus tem para você, irmãos, depende Está dentro de você liberado em Cristo. Está dentro de mim liberado em Cristo. Mas depende de cumprirmos os princípios da palavra de Deus. Depende de nos apegarmos à palavra de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele vela para cumprir com a sua palavra em nossa vida. Então, quando nós cumprimos a palavra, Ele é poderoso para materializar o resultado da palavra. Quando nós cumprimos a palavra, Ele é poderoso para materializar a palavra. Você precisa gastar, nós precisamos, querido, gastar tempo com a palavra de Deus. E precisamos avivar no nosso coração o amor pela palavra. O Senhor tem falado para mim esse ano sobre avivar no meu próprio espírito, na minha vida, de uma forma intencional, o amor pela palavra dEle. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente cai no costume. A gente vai para a igreja toda quinta, todo domingo, faz rema segunda, quarta, sexta. A gente é crente 10, 15, 20, 30 anos. Aí a gente já sabe as coisas escritas e fala até elas de forma decoradas e salteadas. Aí a gente acha que isso é suficiente. Não, irmão, o suficiente é a gente mergulhar na palavra. Mergulhar na palavra e ser transformado. Porque saber o que está escrito não quer dizer que nós estamos sendo transformados. E a gente precisa de transformação. Quando nós somos transformados pela palavra, a gente é habilitado para uma nova estação. Amém? A palavra não está apenas para nos dar coisas. Ela está para ajustar o nosso caráter, alinhar as nossas motivações, melhorar a qualidade das nossas escolhas, das nossas decisões, a forma que honramos os nossos pais, que você honra o seu marido, honra os seus filhos, honra a sua liderança, honra a sua igreja local. Aí ela ajusta a qualidade dos nossos comportamentos, escolhas e decisões. A gente se inclina, se rende. E a palavra lança a gente numa nova estação. Amém? Diretor, eu só estou pregando. É bom que você diga aí. É porque aí também quando eu solto tudo e só começo a pregar, é bom que você diga. Oh, aleluia. Você está recebendo? Ele está ajustando. Ele está nos dizendo, irmãos, a noite toda, saia da superficialidade e vá para lugares profundos. Porque na superficialidade você não vai segurar tudo que Deus tem para a sua vida. Mas se você for para os lugares profundos, você vai pegar. E eu vou voltar mesmo de propósito. Viu? E você vai ficar aí até o final mesmo. E a gente tira uma foto no final e é tudo amigo até a eternidade. Porque provavelmente, irmão, a gente vai todo mundo morar aqui na mesma rua. Eu sempre digo aos crentes, rapaz, resolve teus conflitos. Porque, ó, aquela criatura que tu tá meio estranha. Provavelmente ele vai morar na mesma rua de ouro que a tua. Ou seja, tu vai se levantar todo dia e ele vai estar lá olhando para tu. Oi! Tô aqui! Ok? Então, como sou eu que estou pregando, quando for você, é você, né? Está ajustando, irmãos. Ele não quer que você pare no meio do caminho. Agora eu sei que tem pessoas aqui que estão parando no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra quer completar até o dia de Cristo Jesus. Fique simples, se renda à palavra, se renda à unção, para que a unção te ajuste, te habilite, te lance. Não faça cara feia, cara de jumento, como dizia o pastor Bud. Então, para a gente não perder o hábito, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, desmancha a cara de jumento. Amém, irmão? Porque Deus está falando com você, querido. A gente pensa que depende de coisas. Não depende de coisas, depende de a gente obedecer à palavra. A gente pensa que precisa que tudo esteja favorável por fora. A vida mais que abundante não tem a ver com as circunstâncias de fora. A vida mais que abundante é uma vida de dentro para fora. De maneira tal que em toda e qualquer situação você vai permanecer alegre, em paz e alegria. E você vai se levantar de uma forma altaneira. E por conta do DNA que você carrega, as coisas por fora vão começar a ser transformadas. Deixe a palavra te transformar. Abra aí em Romanos capítulo 12, vamos lá. Deus está falando com você? Oh, aleluia. Gaste tempo com a palavra. Eu já sei o que está escrito. Não é saber o que está escrito, não. É você está vivendo o que está escrito. Porque tem um monte de gente que foi para o inferno e sabia o que estava escrito. Que coisa, né, rapaz? É peso pesado. Tem um monte de gente, irmão, que sabia o que estava escrito e foi para o inferno. Não é? Então, não é saber o que está escrito. É ser transformado pela palavra e viver a palavra. Paulo diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde a este século, não se amolde ao sistema da terra, aos princípios, aos valores terrenos mundanos. Não, mas seja transformado pela palavra, para que você prove a boa, perfeita, agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja transformado, meu filho. Seja transformado. Seja transformado. A gente pensa que é só saber, irmãos. É ser transformado. E transformação vem por um relacionamento com a palavra de Deus. É acampar na palavra. É fazer um encontro com o Senhor todos os dias na palavra. De maneira que a forma que a gente pensa vai ficar igual ao padrão de Deus. Sabe o que significa crente? É aquele que crê. Mas não é incrível que nem aqui não, em outros lugares. Que tem crente que não crê na palavra. Mas crente significa aquele que crê. Aquele que crê. Você foi chamado para crer. Amém? Não, mas isso e aquilo. Não, não tem isso e aquilo não. Tem de rendição. Não, irmão, se rende. Fica simples, baixa a bolinha. Eita, meu Deus. Baixa a bolinha, irmão. E fica simples. Não tem isso. Mas não sei o que, não. Pega o que a Deus está te falando. Na palavra, pelo Espírito dele que habita em você. Ele está dizendo, ajuste isso aqui, meu filho. Bonito. Que eu tenho algo novo para fazer. Não fique justificando, não. Queridos, é da natureza, é da carne. É da carne criar justificativas para não obedecer ao Senhor. Mas é da carne. É a carne que... Para que dizimar? Para que ofertar? Para que ir para a igreja? Para que seguir a liderança? Para que seguir o pastor? Para que sentar... Mas é a carne, para... De prestar atenção às justificativas da carne, obedece a palavra e fica simples, meu filho. Se você ficar bem simplesinho, você vai prosperar. É, porque às vezes a gente está complicando, entendeu? Esse reino inabalável que nós carregamos. Esse reino inabalável, irmão, não é complicado. Jesus disse, se você tiver uma atitude como de uma criança, Mateus capítulo 18, versículo 1 em diante, tiver uma atitude, um coração como de uma criança, você vai receber o meu reino. Você vai receber o meu reino. O que é que Jesus estava dizendo? Fique simples, igual uma criança. Fique rendido. Pare de nhenhenhen, não me toque. Tem crente, irmão, não é aqui nem outro lugar. Ele é todo nhenhenhenhenhen. Pega ele, Jesus. A liderança não pode fazer um ajuste. Irmão, o pastor não pediu para falar nada disso, não. Que ele está chorando e pedindo para sair. Deus ama você e você ainda está rindo, apanhando e rindo. Oh, coisa boa! Só a unção que faz isso. Não, irmão, se rende. Oh, aleluia! Eu vou te dizer, tem um monte de coisa aqui anotada, mas eu estou deixando o Senhor, eu ser o microfone de Deus para ajustar coisas que precisam ser ajustadas na sua vida. Eu estou deixando que eu seja o microfone na boca de Deus. Você precisa. Nós precisamos. Sabe, eu amo Lucas capítulo 5. Eu vou só parafrasear. Lucas capítulo 5. Você lembra, Pedro precisava de um milagre. Irmão, essa história é conhecida, é mesmo. A gente já conhece. Mas o negócio não é se a gente conhece, a gente está colocando em prática. Você sabe, Pedro precisava de um milagre extraordinário. Precisava de provisão. Precisava de intervenção, de rompimento e destravamento. O Senhor fala para ele, ei, Pedrão, Simão, que ele ainda era Simão. Ei, Simão, joga tuas redes em águas profundas. Aí o que é que Simão vai fazer? Dar justificativas carnais, intelectuais. Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Eu já fiz o meu melhor. Jesus, você é pregador. Você não é pescador, não. A carne, justificando os pensamentos naturais e intelectuais. Mas aí o texto vai dizer que Pedro vai, Simão vai dizer, mas eu sei quem você é. Mas eu sei quem é você. Porque eu sei quem é você. Porque eu estou ouvindo falar de você. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Te obedecer. E vou lançar as minhas redes em águas profundas. E a gente não vai criar doutrina. Mas lançar as redes em águas profundas pode falar tantas coisas. E pode dizer, saia da superficialidade e seja profundo. Deixe de ser raso e confie em mim de todo o seu coração. Porque eu sou mais esperto do que você, sei muito mais do que você. Meu filho, pare de ser superficial na sua vida de oração. E decide ser uma casa de oração, porque eu te comprei para ser uma casa de oração. Meu filho, se lança na palavra que eu tenho lançado no seu coração, de uma forma profunda e enraizada. Deixa a minha palavra confrontar mesmo as mentalidades e os hábitos errados. Tantas coisas nós podemos tirar dessa passagem tão simples. Aí ele obedece, lança as redes e você sabe, irmãos, há um destravamento completo quando ele obedeceu. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência vai trazer a bênção. A obediência vai liberar, irmãos, vai fazer você desfrutar da vida mais que abundante. Tem pessoas, queridos, que não estão provando do melhor de Deus porque são desobedientes. E faz 5, 10, 15, 20 anos que elas são desobedientes a coisas simples. O Senhor tem falado com elas, meu filho, se renda, entra no chamado que eu tenho para a sua vida. Segue essa visão, segue tua liderança, me honra com tua vida. O Senhor só dizendo, faz. E eu vou te promover, porque eu sou aquele que exalto e eu tenho prazer em exaltar. Era tanto peixe, irmãos, que era para Pedro. E Pedro teve que, Simão teve que chamar todos os outros. Porque o que Deus faz na sua vida não é só para você. É para todos aqueles que estiverem associados com você. Não é só para você, é para todos. Agora, sabe o que é interessante? Preste atenção, que aí, irmãos, o texto, da forma que ele vai terminar, é fantástica. Simão vai olhar para Jesus e vai dizer, Jesus, eu não passo de um pecador, porque ele ainda não tinha feito o rema para aprender que é a justiça de Deus. Né? Cadê o professor de justiça? Cadê os professores de justiça e realidades? Aí, pastor. Ele ainda não tinha feito para saber, por isso que ele disse isso. Aí Jesus olha para... Irmãos, é fantástico como a história termina. Jesus dá uma chave a Pedro. E a chave é assim. Pedro, Simão, a partir de hoje, eu estou chamando você para ser pescador de homens. Me siga, me siga, me siga, me siga. Você pode dizer, professor, eu ainda não entendi. Você vai entender agora. Ele precisava de milagre. O milagre dele era peixe. Jesus chegou, resolveu o que ele precisava. Deu todo o peixe. Só que Pedro, querido, ele não tinha senso de propósito. Ele não sabia quem ele era. Ele não tinha revelação divina. E a vida toda ele vivia para pagar as contas dele, para colocar o peixe na mesa dele, para alimentar a família dele. Você pode dizer, professor, o que é que tem de errado disso? Nada de errado, mas a vida é mais do que isso. Jesus chegou naquele dia, resolveu o problema dele e disse, Pedrão, eu vim aqui te dizer quem você é, rapaz. Começa a me seguir, que a partir de hoje você vai viver para mim. Você vai viver para mim. Você vai trabalhar para mim. Se submete ao que eu estou falando. Se você se submeter à minha vontade para a sua vida, se você me seguir, Pedrão, o peixe nunca mais vai faltar na sua mesa. Se você decidir ganhar os meus peixes, ganhar as minhas almas, ganhar as minhas vidas, viver para mim. Jesus está dizendo, Pedro, para de viver para tu, rapaz. Para de viver para tu. Minha casa, minha roupa, minhas coisas, como me tratam. Como tô me sentindo. Irmão, tem crente que só sabe fazer isso. o dia todo, como eu estou me sentindo, como me tratam, como olharam para mim. Ninguém estava nem falando de você. Uma revelação. Não é, pastor? É incrível, tem crer, irmão. Pensa que três pessoas ali no canto, as três, e olhou assim, tá falando dele. Eu disse, criatura! Eles não estão falando de você! Para de pensar que tu é o centro do universo! Pipa! Pedro, irmão, pensava que ele era o centro da vida dele. Ele estava acostumado a viver para ele. O Senhor veio para dar uma chave a ele, para mudar a vida dele. E para dizer para mim e para você, viva para mim. 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 Me siga. Me siga. Me siga. Me siga. Me siga! E nunca mais o que você precisa vai faltar na sua mesa. Nunca mais o que você precisa vai ter falta. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda que você seja pego de surpresa, preste atenção. Quando você está seguindo Ele, o Senhor não foi pego de surpresa. E Ele sempre vai te dar estratégia, solução e resposta. Ainda que pareça que o peixe está faltando, mas quando você está seguindo Ele, Ele não foi pego de surpresa. Ele vai te dar a chave para você prosperar em meio ao deserto. Porque pense, uma pessoa que é um bom pagador é o Senhor. E Ele nunca vai nos deixar na mão. Ele é um bom pagador, Ele é um bom recompensador. A vida mais que abundante, irmãos, não está falando apenas dos nossos celeiros transbordantes. Tem um aspecto, mas a vida mais que abundante está falando de a gente seguir Ele, andar na palavra, ser guiado pelo Espírito. E aí os celeiros vão ser fartos e transbordantes. Por consequência, quando você obedece o Senhor, irmãos, as bênçãos vão começar a correr atrás de você. Você não vai precisar ficar fazendo força. Você não vai precisar ficar chorando para pessoas. Me socorre! Irmão, tem crente que depois de 10 anos, querido. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia. Tem crente que depois de 10 anos, toda vez que ele é apertado por uma pressão à meia-noite, ele liga desesperado para o pastor. Você pode dizer, mas não é para eu fazer isso. Irmão, Deus espera mais. Depois de 10 anos ouvindo uma palavra dessa, Deus tem expectativa que as nossas respostas sejam melhores. E que na meia-noite da pressão, no lugar de a gente estar correndo desesperado para pessoas, a gente faça ligação direta para o céu. Psh, pá! Ihu! Você está rindo, está se alegrando. E Deus bem suave está botando as coisas no lugar. É, gente. Aprenda a responder pela palavra e não pela pressão. Quando a palavra está nos transformando, a gente vai responder pela palavra. Pelo poder que nós carregamos. E não pela pressão. E não pela circunstância. Entendeu? A palavra, irmãos, a vida mais que abundante, é sim, você pagar suas contas, você dizimar, ofertar, plantar, ter em abundância, sabe, os desejos do seu coração alinhados com o coração de Deus ser realizado, é sim, irmãos, é não haver falta, mas essa vida mais que abundante, de dentro para fora, é para a gente ser transformado, é para a gente seguir Jesus, a gente agir melhor, se comportar melhor, falar melhor. Escolher melhor, decidir melhor, é transformação. Essa vida mais que abundante está para nos transformar, para a gente não perder a alegria, a paz e meio à tempestade, querido. Entendeu? Aí tem crente que a vida toda, quando a pressão bate, ele chora, ele esperneia, ele pede para sair, ele murmura e aí ele reclama. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Olha para a vida do apóstolo Paulo, Atos capítulo 16. Vamos lá, bem rapidinho. Quanto tempo falta, diretora? Quanto tempo? Ali, né? Querido, eu vou falar para você. Eu não planejei falar nada disso, viu? Eu só cheguei lá em cima, cadê Maria? Né, Maria? Disse assim, Maria, vou morar agora. O que o diabo dos infernos está querendo fazer com que uns irmãozinhos ali não receba? Mas como o Espírito de Deus já me deixou esperta, a gente vai botar o capiroto no lugar dele. Ai! Entendeu? Porque capiroto nenhum vai me intimidar de eu fazer o que Deus me chamou para fazer, não. E nem vai intimidar você. Agora, pegue a palavra, irmãos. Porque quando você pega a palavra, você vai dizer, ei, fique quieto no seu canto. Que a unção e a autoridade está sobre minha vida, para reinar em vida. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 17, que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida. Pronto, reinar em vida, está falando da vida mais que abundante. Agora, reinar em vida, irmãos, é esse lugar onde você anda em autoridade na sua própria vida. E onde você começa a dizer, ei, carne, fica quieta. Tu não vai se amostrar, não, que quem manda em tu sou eu. Alma, fique bem quietinha, bem caladinha, que eu vou obedecer à palavra. Que eu tenho autoridade sobre minha própria vida. Irmão, você tem autoridade sobre sua vida. Comece a botar a carne e a alma no lugar dela. Comece a pegar a palavra e transformar a sua mente, a sua alma pela palavra. A salvar a sua alma pela palavra. E começa a botar a carne no lugar dela. Não vai, não. Eu vou obedecer à palavra. Porque eu sou uma nova criação. Você não manda em mim mais, não. Eu tenho uma carreira e eu vou cumprir. E eu vou te esmurrar e te colocar no teu lugar. Porque eu não vou ser desqualificado para o que Deus tem para a minha vida. E vou chegar do outro lado de forma triunfante. Amém? Você pode dizer, como assim? É você, irmão, que tem que assumir a tua autoridade na palavra. E começar a dizer, ei, aqui não! Não é Deus não, irmão, que vai se levantar do trono e fazer isso por você. Não é você que tem que fazer, querido. Não! Usa a autoridade que Deus te deu. Começa a dizer, ei, capiroto, diabo dos infernos. Arruma tua mala. Nos meus filhos, não. Nas minhas finanças, não. No meu chamado, não. Na minha vocação, não. Tu tá pensando o quê? Tá brincando comigo, é? Põe no brinque, não. Porque tem unção sobre minha vida. Tem autoridade sobre minha vida, irmão. Entenda, gente. Não é por conta da gente, não. É por conta do reino que nós carregamos. Deixa eu falar uma coisa pra você. O problema do diabo, tem gente que pensa que o problema de Satanás é com ele, de forma pessoal. O problema de Satanás não é com você, de forma pessoal. É com a palavra que você tem recebido, com o reino que você carrega. É que o próprio Satanás sabe que o reino que você carrega é inabalável. E que a palavra que você recebeu é ungida para desfazer as obras das trevas. Para derrubar jugos, para curar, para operar milagres e maravilhas. Mas essa palavra, irmão, tem que nos tomar, nos governar, nos transformar, nos alinhar, nos ajustar. E tem que sair da nossa boca como espada. Imite seu pai, querido. Imite seu pai. Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Imite Jesus. Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Pedro diz, siga o exemplo de Jesus. Ele deixou o exemplo para que possamos seguir os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. João diz, assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. A Bíblia todinha está dizendo, imite Jesus, siga Jesus, imite seu pai. Imite Jesus, siga Jesus, imite seu pai. Gente, Jesus era manhoso, fracote, chorão. Ele ficava, tá difícil. Não, irmão, ele era ousado, intrépido. Destemido, sem medo, destinado, determinado a cumprir o propósito, a cumprir a missão. Jesus reagia pela pressão ou pela palavra? Reagia pela palavra, era a palavra. Toda vez que algo apertava Jesus, o que saía era a palavra. Não era murmuração e reclamação, não era choradeira. Quando você estiver cheio da palavra, nós estivermos cheios da palavra, Quando a pressão vier, irmãos, ela pode até tentar te apertar, mas ela não vai, não vai sair da sua boca murmuração, reclamação, choradeira. Está difícil. Não. Vai sair a palavra. Vai sair a palavra. Aí, irmão, um infernozinho vai começar a dizer: rapaz, esse crê. Não é que esse é crente de verdade? Porque a gente já fez uma bagunça desse, ó, com o crente A, com o crente B, o crente C. Os três caíram. Mas agora a gente pegou D e D é crente de verdade. D é crer na palavra. É, irmão, entendeu? Tá aqui? Você é crente de verdade. Você não é crente meia boca. A gente é crente, a gente crê na palavra. A gente crê na autoridade que nós carregamos. Nós cremos na graça. Nosso Deus não saiu do trono. Nosso Deus não está com medo do que está acontecendo na terra. Nosso Deus, irmãos, continua fazendo milagres, curas, maravilhas. Curou ontem, cura hoje, vai curar amanhã. Libertou hoje, liberta hoje, vai libertar amanhã. Faz perna crescer, braço crescer. Ele só precisa que nós nos posicionemos na palavra. E imitemos o nosso Pai. Você sabe, eu vou usar o mesmo texto que eu comecei com ele, que eu falei um pouquinho. A Bíblia fala, irmãos, no primeiro horário. A Bíblia fala, você sabe, que a terra estava vazia, sem formas e em trevas, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Querido, Deus por acaso ficou só olhando o que estava acontecendo? Ficou contemplando, conformado com aquela situação de destruição? Não. A Bíblia diz que Deus falou a palavra. Deus falou, haja luz e houve luz. Imite seu Pai. Você não foi criado para o caos, para a desordem, para a bagunça. Você foi criado, irmãos, à imagem e à semelhança de Deus, para uma vida triunfante. Então comece a ver onde tem caos, onde tem trevas, onde tem desordem. Comece a falar a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E a palavra, irmão, vai correr velozmente e vai trazer luz, ordem, vida, luz, ordem, vida, luz, ordem, vida, luz, ordem, vida. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ele não estava só contemplando aquela situação. Não, irmão. O Espírito Santo é o poder criativo de Deus. É o poder extraordinário. Amém? E os comandos que saía da boca de Deus, o Espírito Santo, que trabalha em unidade com o Pai, pegava palavras e transformava em resultado. Palavras em resultados. Palavras em resultados. Irmãos, o céu, o favor de Deus está trabalhando a nosso favor. O Espírito Santo, a comitiva celestial está trabalhando. Os anjos estão trabalhando ao nosso favor. Agora a gente precisa criar vergonha na cara, se posicionar na palavra, se encher da palavra, viver a palavra, andar na palavra, falar a palavra. E aí sim, irmãos, o nosso mundo vai ser transformado pela palavra. Deus deseja que o mundo da sua vida seja transformado pela palavra dEle. Deus deseja que o teu casamento seja transformado pela palavra dEle. Que o teu ministério seja transformado pela palavra. Essa palavra é poderosa. Agora a gente não pode, irmãos, apenas, sabe? Não, eu vou conhecer para pregar apenas. Não, eu quero conhecer para ser transformada. E quando eu subir aqui, eu quero que a vida transborde. E quando eu me encontrar com pessoas, eu quero que a vida transborde. Que não seja nada mecânico e seja tudo rio, 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 rio. Oh, aleluia. Meu Deus, estou terminando. Obrigada. Gente, nem foi, né, para Atos, capítulo 16, mas sim, você lembra. Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, todo mundo conhece essa história. Tudo que está na Bíblia, todo mundo conhece. O negócio é estar crendo e vivendo. É outra parada. É, porque não é verdade, irmão. Tudo que está escrito você já conhece. O negócio é estar vivendo. Amém? Se é convicção, revelação, só se é conhecimento. se é entendimento, se é luz. Se é a luz que dissipa trevas. O negócio é se é a palavra que é luz está dissipando as trevas na nossa vida. Porque o problema não é as trevas. O problema é a ausência de luz. E se tem qualquer treva governando sua vida, porque está faltando a luz da palavra. Mas quando a luz da palavra entra, as trevas começam a ser dissipadas. Começam a ser cortadas, esmigalhadas, destruídas, rompidas. Então, irmão, se exponha à palavra, se exponha à palavra. Então, para eu não perder, né? Atos 16 é bem simples, você sabe. Paulo e Silas foram colocados na prisão porque estavam pregando o evangelho, curando pessoas e foram resistidos. Muito crente no lugar de Paulo e Silas ia começar a murmurar e reclamar. Mas, Senhor, quando eu fazia parte do povo de Israel, eu era um homem muito importante. As pessoas colocavam tapete e eu passava. Mas eu estou pregando a palavra, sendo usado pelo Senhor para expulsar demônios. E eu fui parar na prisão. O que está acontecendo, Senhor? Muito crente no lugar de Paulo e Silas agia assim. Mas Paulo e Silas não. Sabe por quê, irmãos? Porque eles sabiam que aquilo era só tumulto dos infernos para silenciar o reino que eles carregavam. Então, no lugar de murmurar, chorar, tudo que eles fizeram foi orar, louvar e exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Paulo tinha gastado muito tempo estudando a palavra de Deus. E ele já sabia que toda vez que o povo de Israel era apertado no Antigo Testamento, e que eles buscavam a presença de Deus, a palavra de ordem era: fica firme. E a palavra de ordem fica firme significa também louva, adora, exalta. Que quando você está me louvando, eu estou batalhando. Eu estou batalhando por você. Eu estou indo à sua frente. Então tudo que eles fizeram foi ficar firme, orar, louvar e exaltar o Senhor. E sabe, o livramento veio. O poder de Deus entrou, vou parafrasear, não vou nem olhar para o relógio agora, meu Deus, vou olhar só para você. O poder de Deus veio na prisão, se manifestou, todas as portas da prisão se abriram, todas. Nenhum preso saiu da prisão porque a unção estava no lugar, certo? A unção estava no lugar, mas Paulo não saiu correndo, não. Aquilo era a unção, consolando, manifestando a bondade, a misericórdia de Deus na prisão. Deus tinha a forma certa dele sair daquele lugar. O carcereiro, vendo aquela situação, ia tirar a vida, ia tirar a própria vida. Paulo disse, não tire não, rapaz, que nenhum preso saiu da cela não, está todo mundo aqui. O carcereiro ficou impressionado, levou Paulo para a sua casa, cuidou das feridas de Paulo, entregou a vida a Jesus. Preste atenção, no outro dia, irmãos, aqueles que tinham colocado Paulo na prisão entenderam que tinham sido injustos com Paulo, não tinham respeitado quem Paulo era. Porque Paulo era um cidadão romano. Eu estou parafraseando a história para você. Contando em 2 minutos. Não vou nem olhar para o pastor Márcio. Mas enfim. É, porque só um doido faz um negócio. Não, é não. Irmão, pastor, olha para cá para você não perder. Que eu vou fechar agora. Os homens, os juízes, colocaram Paulo na prisão. Paulo era um cidadão romano. Ele tinha o direito de ser ouvido, de ser julgado de forma correta e não ter sido colocado na prisão de forma injusta. Quando eles entenderam que Paulo era um cidadão que tinha direito e o direito dele devia ser respeitado, eles vieram no outro dia desesperar e tiraram Paulo da prisão. Deixa eu te dizer qual é a história, bem simples aqui. Paulo era um cidadão, tinha direito e o direito dele devia ser respeitado. Por isso que ele saiu daquela situação. Preste atenção. Quando você sabe quem é, no dia da pressão, você não vai chorar, você não vai choramingar, você não vai sair, você vai orar, você vai exaltar o Senhor. E aí quando você ora, exalta o Senhor, o favor de Deus vai começar a correr atrás de você. E aqueles que te colocaram de forma injusta, são eles mesmos que vão vir, vão abrir a porta da prisão para você sair. Sabe por quê? Porque quando você sabe quem é, você tem direito, você tem autoridade, você tem governo, você tem domínio. E no lugar de vergonha, você sempre terá dupla honra. Você, como é que a pessoa fala um negócio desse, não? Fique de pé. Ei, irmão, você tem que aprender a louvar. A adorar o Senhor. Para de chorar. Vem aqui, o grupo de louvor. Rombra senere que traz. Para de chorar, irmão. Para de murmurar, para de reclamar. À meia-noite, o que é que você faz? Você chora, reclama, ou você louva e exalta o Senhor? Comece a louvar e exaltar o Senhor. Não dê respostas comuns, naturais, humanas. Dê respostas extraordinárias. Quando você der respostas extraordinárias, as portas das prisões vão sempre se abrir para você sair. Dê respostas extraordinárias de gratidão, de adoração, de louvor. Oh, feche seus olhos, levante suas mãos. Ombre si que só instrumental. Ombre que treque mamama siderenas. Mendrocotse mane kitse bane que bom acatoa equipau. Só instrumental. Rimacose mene repatassa. E poa quindoa enenha. Canose. E bane kitse bane gode kitsa mana. Done kitsa mbone que no comba. Mago ki go gambo go gagiba gambo gana. Rebano gode di que da netinga. Baneguida nasa. Meu filho. Para de confiar na força do seu braço. Para de confiar no teu salário. Para de confiar nas tuas riquezas. Decide confiar em mim de todo o seu coração. Eu sou aquele que abre um caminho no deserto para você passar. O teu final será melhor do que o teu começo. Ainda que coisas tenham acontecido no meio do caminho, se você confiar em mim de todo o teu coração, eu estou ajustando a tua vida, estou alinhando, estou aplanando os caminhos, estou te colocando numa nova estação, mas confia em mim de todo o seu coração. Irmão, eu estou encerrando, está no final mesmo, olha para cá, se você não entende, não pegou tudo, pega isso aqui. Deus tem uma virada de estação para você. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. O seu final vai ser melhor do que o teu começo. Eclesiastes capítulo 7. Você vai ter um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Mas você tem que se render, irmão. O melhor tempo da sua vida não é o que ficou para trás, é o que está por vir. E Deus é especialista em romper coisas na sua vida. Deus é especialista em te dar habilidades, estratégias extraordinárias para você prosperar em lugares que outros vieram antes de você e não prosperaram. E Deus é especialista, preste atenção, para fazer mais em menos tempo. A verdade é que 10 anos nós estamos na aceleração e aquilo que era para ser feito em 10 anos será em 5. Aquilo que era para ser feito em 5 será em 2 anos e meio, por conta de uma aceleração. Mas o Senhor está falando, segue a minha instrução em todo o seu coração. Obrigado, Pai. Feche seus olhos, levante suas mãos. Eu vou estar encerrando. Obrigado, Pai. Você que precisa de refrigério. Baiano, vem cá, comigo. Você pode dizer, por que ela não chama meu nome, irmão? Tem uma unção aqui. Receba da unção, criatura. Filho de Deus. Oh, tem pessoas que estão recebendo refrigérios agora. É, agora. Você que está precisando de refrigério. Não olhe para a pessoa que está do seu lado, não. Levante suas mãos. Receba do trono da graça. É do trono que você recebe. Aceleração. Baiano, aceleração. Conta do teu coração. Seu coração é como esse coração que eu falei a noite inteira. Pronto, você se encaixa. Você tá lá diante do Senhor. O que eu posso melhorar, Senhor? Eita, Pai, aqui foi mais ou menos. Mas o que é que eu posso melhorar? Você tem um coração como de uma criança, simples. Vem cá, pastor. Vem cá, por favor, Josi. Eu vou orar por eles. Se põem as mãos. Uma nova unção sobre vocês. E uma aceleração.